Você está ouvindo Dragões de Garagem.
Estamos começando mais um episódio do podcast Dragões de Garagem. Aqui é a Gabi falando diretamente de Stuttgart e incomodada ficava a sua avó. É uma propaganda antiga. Que antigamente as pessoas não falavam que as mulheres menstruavam, né? Era, tô incomodada.
Ai, ai.
De Brasília, aqui é a Tupá Guerra e, eu tô de Chico.
Minha só semana que vem.
De São Paulo, aqui é a Tabata Bowling. E eu adoro a fisiologia do nosso tema.
Nerd.
Ai, aqui é Gisela Sobral e não somos parentes.
Como não? Muito bem, ouvintes draconianos. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que é bastante conhecido de toda a população e vivenciado por pelo menos metade dela, né? Antes da gente começar, eu acho que vale a pena um disclaimer. Apesar da gente falar muitas vezes no episódio sobre mulheres e menstruação, né? A gente queria salientar que a gente sabe que nem toda mulher menstrua. Às vezes porque não quer, às vezes porque não pode, tem alguma impossibilidade aí médica. Tem homens que menstruam também. Então, não é o nosso intuito fazer nenhum tipo de associação entre feminilidade e menstruação, né? Até porque não tem, né? A gente sabe, a gente entende que há vários jeitos de ser mulher, né? Então, tendo dito isso, a gente trouxe hoje aqui para falar sobre o tema uma pessoa que é especialista, ou pelo menos, né, duas pessoas especialistas, na verdade, né? Tanto a Tabata quanto a Gisa. E eu queria, na verdade, que a Tabata falasse um pouquinho dela, porque a Tabata é muito conhecida lá do pessoal do Notícias, né? Mas aparece pouco aqui no podcast. E essa é a área de pesquisa dela, né? Então, fala um pouquinho aí de você, Tabata, para quem não tá lembrado.
Bom, então, gente, aqui é a Tabata. Eu trabalho no meu doutorado e no meu mestrado com regulação neuroendócrina da reprodução em modelos animais de camundongos. Então, tudo que o meu estudo é basicamente entender como que o nosso cérebro, como que o cérebro, no geral, controla a reprodução, principalmente em fêmeas.
Muito bem. E a gente trouxe também outra especialista. Gisa, por favor, quem é você?
Boa tarde, meu nome é Gisela. Eu, no meu doutorado, eu também trabalho com a regulação hormonal, mas em primatas, né? Particularmente o bugio, que vive aqui na região sudeste. Também com enfoque nas fêmeas, principalmente as relações das fêmeas com seus filhotes e das fêmeas com os machos. E que hormônios que estão regulando essas interações.
Queridos ouvintes draconianos, antes de o episódio começar pra valer, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de camiseta nova do Dragões. No site do Aerocast, cujo link tá no site, você pode encontrar camisetas com a nossa estampa tradicional reformulada, a estampa da Grécia Antiga para quem curte nossa melhor piada interna e uma estampa novinha em folha com uma certa equação de Einstein e um tal de Rick. E tem mais novidade. Dessa vez tem brusinha Baby Look pra gente arrasar em vários estilos. Confiram lá no Aerocast e aproveitem a promoção do combo com 3 camisetas. Além disso, como sempre, nossos mecenas têm desconto. É isso, ótimo episódio a todas e todos.
Então, para começar esse tema, né, a gente não vai voltar para a Grécia Antiga ainda. Vamos.
Aguardem, né?
Aguardem. Vamos lá, então. Como é que a gente começa abordando esse tema? Como é que a gente pode definir o que é ciclo reprodutivo, ciclo hormonal, menstrual, esses nomes todos que aparecem aí?
Bom, eu acho que talvez antes de começar a falar de ciclo menstrual ou reprodutivo, a gente precisaria entender um pouquinho como é que funciona o desencadear disso, né? Porque boa parte de como acontece a reprodução começa no sistema nervoso central. Uhum. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado e falar um pouquinho do famoso eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, que é o eixo HPG.
Uhum.
E Vocês podem ir me interrompendo, tá, gente?
Eu tava só pensando assim, nossa, famosíssimo, ouço falar dele direto.
Famoso quem?
famoso
como quê? Falar?
Que é esse eixo aí, então?
Então, a gente geralmente aprende na escola o eixo HPG.
Na minha, não.
Falando sobre os... O hormônio GnRH, que é o liberador de gonadotrofina, que vai atuar na hipófise e fazer vários outros hormônios desencadearem no ciclo. Só que isso é super recente, assim, desde 2003, descobriram uma nova população de neurônios, que são os neurônios KIS1. E é KIS de beijo mesmo, porque a universidade em que eles foram descobertos é na cidade que produz o chocolate KIS.
Nossa, que associação, né, cara? Cientista.
Pois é. E esse gene, na verdade, ele foi descoberto primeiramente regulando metástase, mas depois descobriram que eles...
Metástase controlam... é quando o câncer vai se espalhando, né?
Isso, eles são reguladores de metástase. Mas aí descobriram que esses neurônios KIS1, eles controlam a atividade dos neurônios GnRH, que são os que produzem o hormônio liberador de gonadotrofina. Então, eles que vão dizer para o neurônio GnRH se ele pode produzir o hormônio ou não e se ele pode ser liberado ou não.
E o que é esse hormônio gonadotrofina?
Então, o hormônio gonadotrofina, ele também é produzido no hipotálamo e aí ele vai atuar na hipófise, mais especificamente na hipófise anterior ou adenohipófise, e vai induzir a produção de dois hormônios gonadotróficos que são extremamente importantes, não só para fêmeas, como também para machos, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante. Esses dois hormônios, então, eles vão... para a corrente sanguínea e vão atuar nas gônadas, tanto nos testículos quanto nos ovários.
Uhum.
No macho, o FSH, ele vai atuar nas células de Sertoli, que são células que produzem o ABP, que é uma proteína, e não esqueçam dessa proteína por enquanto. E nas fêmeas, o FSH vai estimular a maturação do óvulo.
Uhum.
Enquanto isso, o LH vai atuar... nos machos, nas células de Leydig, para produzir a testosterona, que vai agrupar com a ABP, que eu falei antes, que é produzida por influência do FSH. E nas fêmeas, o LH é o principal hormônio que é responsável pela liberação do óvulo, ou seja, ele quem vai induzir a ovulação. Além disso, o LH.
Uhum.
Além disso, o LH também é responsável pela manutenção do corpo lúteo, e é por isso que ele tem esse nome. E é importante para a produção da progesterona, porque a progesterona é o principal produto do corpo lúteo.
Tá.
Além disso, nas duas gônadas a gente vai ter a produção dos hormônios esteroidais, que no caso dos machos é a testosterona e nas fêmeas o estrógeno. E esses dois hormônios, eles formam uma alça de retroalimentação pro eixo lá em cima, tanto no hipotálamo quanto na hipófise. Por isso que é tudo reguladinho, bonitinho, eles formam um ciclozinho.
Entendi. Aí quando, sei lá, se a progesterona tá alta, ela vai lá em cima, avisa lá na hipófise, ô, tá alto.
Estrogênio.
O estrogênio, não é a progesterona, é estrogênio.
Isso.
Aí fala, tá alto, e aí o que o cérebro faz?
Então, aí...
Vareia.
Vareia.
Vai variar, vai depender. Por exemplo, ele pode indicar que é pra parar a produção do GnRH ou que é só pra não liberar o GnRH pra atuar na hipófise.
Ah, entendi. Então, quando ele tá alto, ele pode ou dizer, tá muito alto, para aí.
Isso.
Uhum. Ou ele fala, tá alto.
Dá uma segurada.
Faz mais? Não, dá uma segurada, né? Calma,
dá uma segurada.
Calma. Tá, entendi. E você tinha falado de umas células de Sertoli no macho, que essas células fazem o quê mesmo? Só produzem a testosterona? Elas produzem testosterona, é isso?
A Sertoli não. Sertoli é ABP.
A Sertoli não. A Sertoli é a ABP.
ABP. Nossa, eu vou ficar perdida.
Eu tô um tanto quanto.
A Tupá tá com cara de paisagem, assim.
É que se você sabe o nome da proteína, fica mais fácil. Porque o ABP vem do inglês Androgen Binding Protein, que é uma proteína que liga andrógenos. E a testosterona é um andrógeno, né? Então, se você fala do inglês, você fica mais fácil. Quer dizer, pelo menos pra mim, né?
Sim.
Tá, e como é que funciona? Então, como é que funciona esses hormônios aí no ciclo ovariano?
Se a gente pegar no ciclo ovariano feminino, mulheres, a gente vai ter pico de estradiol junto com pico de LH promovendo a ovulação.
Uhum.
E aí, tendo a ovulação, é que a mulher vai estar apta a copular e gerar, junto com o espermatozoide, o embrião. Agora, sem o pico desses hormônios, essa ovulação não ocorre.
Entendi.
Eu só posso fazer um adendo?
Uhum.
Assim, isso é bem de curiosidade, né, pra quem gosto do assunto, mas tem algumas espécies que, mesmo com o pico de hormônio, elas não ovulam. Porque essa ovulação, ela é chamada, pra gente, é uma ovulação reflexo, né? E é espontânea, no caso. E aí tem ovulação induzida. Por exemplo, os leões, eles precisam da cópula ou, enfim, de algum estímulo físico para que a ovulação ocorra. Então, por exemplo, o pênis dos felinos todos tem muitas espículas, justamente porque essa dor, entre aspas, né, vai fazer com que o eixo se ligue, e não só uma coisa involuntária da fêmea. Não sei se ficou claro.
Ah, sim. É porque, assim, no caso, nos humanos, a mulher vai ovular todo mês, mas nas leoas depende de ter a cópula. Mesmo que tenha o macho, mas não tenha a cópula, ela não vai ovular e não gasta recurso.
É isso. Isso tem algumas espécies que tem, sim, basta ter o macho presente e aí ela vai ovular. Tem outras que precisa da cópula, tem outras que precisa copular várias vezes, tem outras que precisam copular por muito tempo, mas é porque no nosso caso a ovulação é espontânea, né? Vai independente do macho.
Entendi.
Interessante, nossa, fascinante. É porque a gente naturaliza tanto, né, assim, sei lá, a gente só pensa, reprodução funciona assim em mamíferos, aí tipo, não, calma, em mamíferos não, né, segura aí, não é assim. Porque a gente meio que, você tende a acreditar que muita coisa é semelhante nos mamíferos, ponto, e não para pensar que tem todas essas diferenças, é interessante.
Não, tem muita diferença, né?
Sim, acho que tem mais diferença. A gente padroniza porque a gente é macaco e a gente tende a padronizar porque é mais parecido, mas tem tanta variação que eu fico, meu Deus do céu, cara, como é que alguém chegou e falou assim, não, o jeito é esse. Enfim.
Não, que a gente também tem que pensar que, além dessas formas diferentes de induzir a ovulação, a gente tem os animais que não reproduzem o tempo todo como ser humano.
Uhum.
Porque a gente tem exemplos de camundongos que são sazonais. Então, eles vão se reproduzir numa única fase numa fase específica do ano. A mesma coisa acontece com ovelhas, a mesma coisa acontece com diversos outros animais.
Com panda.
E ele, tipo, o panda bonitinho.
Verdade, 2 dias no ano, cara. 2 dias. Não sei quanto esse negócio tá sendo extinto, né? Porque são 2 dias.
Ele não tá mais na lista, tá?
Bom. Porque a natureza foi um pouco burra, mas...
É que a gente tá acostumado um pouco também, né? Se a gente pensa que pássaro e vários insetos, eles têm uma época reprodutiva. Isso não é tão estranho, assim, né? Pras pessoas, assim, pra quem não é biólogo, por exemplo. Pensar que existe uma época reprodutiva em que eles vão se encontrar, enfim. Mas que existe também alguns animais que são sempre receptivos, assim, né?
Sim.
Tá, mas daí teve a ovulação. Aí depois, o que acontece depois da ovulação?
Tá, no caso de roedor, a fêmea, quando o organismo dela tá sinalizando que ela vai ovular, ela vai ficar mais permissiva para a cópula com o macho, que é quando ela começa a apresentar comportamento reprodutivo, que é como o comportamento de lordose. Ela vai se insinuando assim pro macho para que ele vá lá fazer o trabalho dele.
Ela levanta a raba, né?
Ela empina a bunda e... Ela empina a bunda, balança e diz, vem.
Ai, meu Deus.
É, qualquer balada aí.
Minha área de especialidade é só camundongo, gente. É só roedor, então não sei pro resto dos bichos.
Então, para outros bichos, assim, o comportamento de lordose, ele é um pouco universal entre os mamíferos, né? Que a fêmea, tipo, se ela não facilita a mecânica do pênis entrando na vagina, dificilmente ele vai conseguir acertar.
Conhecemos isso, né?
Às vezes com ajuda, né?
Nesse momento, né?
Por isso, assim, se não empinar a raba, às vezes fica difícil de entrar o pênis. Mas tem algumas espécies que não precisa empinar tanto a raba, assim, né? Tipo, os macacos mesmo, pelo menos, empina, mas acho que não tanto quanto um rato. Pelo menos as fotos e os vídeos que eu vejo de rato, a bicha quase, sei lá, vira ao contrário, assim. O nariz encosta na bunda. Eu realmente acho bem, bem incrível.
Contorcionista, assim.
É. Você já ouviu falar em cunilingus?
Eu quero saber o que é isso.
Bom, é a habilidade de você lamber o seu próprio ânus. Aí, eu, às vezes, quando eu vejo a rata lá envergando, eu falo, gente, daqui a pouco ela vai alcançar. Mas, enfim.
Desculpa. Tá, mas daí ocorreu a cópula.
Uhum.
Tá bom, daí a rata tá lá com lordose, vem o macho, creu. E aí, o que acontece?
Aí vai ter toda a competição do espermatozoide pra ver qual que vai conseguir penetrar no óvulo pra que aconteça a fecundação. Aí, acontecendo a fecundação, vai ter a nidação. É nidação ou nidificação? Eu sempre confundo o termo.
Acho que é nidação.
Sei lá.
Eu acho que é nidação.
Yeah. É que é a implantação do feto lá, do zigoto.
É, aí vai ter a implantação, vai ter o embrião vai implantar na parede do útero da fêmea e vai iniciar a gestação em si.
Uhum.
E o período de ciclos reprodutivos varia de acordo com os animais. É, em camundongo, o rato, no geral, é de 4 dias a 1 semana a duração de um ciclo. Então, é super rápido. E a gestação também é super rápida. Chega a ser de 20 dias, 25 dias no máximo. Então, tipo, num período de um mês, você tem o período todo de ovulação, cópula, gestação e parto.
Nascimento. Caraca.
É muito
impressionante.
Então, o ciclo ovariano, digamos assim, o ciclo reprodutivo do camundongo é de 7 dias, né? E nos humanos, nas mulheres, é mais ou menos uns 28 dias, né?
Isso.
Bom, aí depende do que você está considerando o ciclo ovariano, mas sim, em torno de 28.
Como assim?
Porque assim, quando a gente fala de ciclo ovariano, você está falando realmente entre um pico e outro, né, de hormônios. Só que entre o momento que o óvulo ele é um folículo imaturo até o momento que ele é ovulado, não são 28 dias, são 365 dias. Né?
Só que
ficam vários óvulos prontos para serem ovulados, entendeu? E aí essas ovulações é que ocorrem a cada 28 dias. Mas a maturação folicular é quase um ano.
Ah, então o óvulo em si leva um ano para maturar, para terminar a maturação e então ser liberado num mês qualquer.
Isso.
Caraca.
É, e lembrar também que todas as mulheres nascem com um número determinado de óvulos que serão maturados. Tipo, a gente não produz óvulos a mais durante a nossa vida.
Uhum.
É diferente de espermatozoide, que espermatozoide é gerado sempre com uma frequência altíssima.
O tempo inteiro, né? Nas mulheres, mesmo quando ela é embrião ainda, no útero da mãe, as células começam a se diferenciar no que vão vir a se tornar os óvulos, e aí para numa determinada fase, né, da meiose, e aí ele começa a terminar essa fase da meiose num determinado ponto, e um ano depois ele é liberado.
Isso.
Isso. Nos machos,
e aí é um
tipo
número,
três
um
meses.
Número determinado. 3 meses.
Pro macho, assim, entre como é que é o nome? Espermatócito primário, sei lá, primordial.
Espermatócito primário.
Até virar um espermatozoide, de fato, são mais ou menos 3 meses.
Ah, entendi. E quando não tem a fecundação, o que que acontece, então, no ciclo reprodutivo das fêmeas de mamífero?
No caso de camundongo, não acontece nada. Ela reabsorve esse óvulo, não ocorre sangramento, não há descamação do útero. E a gente consegue ver as mudanças das fases desse ciclo de camundongo olhando a característica do epitélio da vagina, tipo, do lavado vaginal desses animais. Então a gente sabe qual fase do ciclo ela tá, porque o pico de hormônio dela faz com que as células desse lavado sejam diferentes entre si.
Lavado é simplesmente você faz a chuca na sua rata.
Você faz a chuca na rata. Exatamente.
Eu tava pensando isso também.
Peraí, como acabar com a magia da ciência com Gabriela Sobral?
Você joga, literalmente, você joga água na vulva da rata, ou na vagina mesmo, não sei, e aí vê, coleta as células, a água que sai dali, água de chuca, e vai analisar no microscópio.
É exatamente isso,
né?
Uhum. Eles fazem isso com primata também, né, pra ver alguma coisa, mas isso é quando você tem o bicho perto. Imagina, eu vou chegar lá no meio da Mata Atlântica e falar assim: oi, querida, posso já fazer uma chuca em você, macaquinha? Então, não é uma coisa muito possível.
Com licença, né?
senhora, aí. Então, realmente não é uma coisa que é muito possível na natureza, assim, selvagem, né?
É mais para laboratório, quando você tem acesso ao bicho.
Tá, então a menstruação é basicamente então quando tem a descamação da camada do útero, do endométrio.
Isso.
Agora, assim, não são todas as espécies de mamíferos que menstruam, certo?
Certo.
A Tabata acabou de falar. Quais são as espécies que menstruam, então? Quantas?
Quantas é um pouco difícil, né? Porque, assim, por que que a gente separa primeiro? Acho que talvez seja importante falar aqui qual é a diferença de ciclo menstrual para ciclo ovariano, no caso. O ciclo ovariano e os hormônios, eles vão ditar o ciclo menstrual. A única diferença disso, na verdade, eu acho que tá no tempo, né? Porque no ciclo ovariano, a gente fala que a fêmea vai ovular mais ou menos na metade do ciclo. Uhum. Enquanto que a menstruação, no caso, ela é no final do ciclo ovariano, entendeu? Então, por exemplo, você vai menstruar no 28º dia, mas a ovulação aconteceu na metade. Então, é só uma questão de tempo mesmo, mas é a mesma coisa, sinceramente. Só que um envolve a descamação do endométrio e a outra não. Claro?
Mais ou menos. É porque mesmo quando você menstrua, já começa a contar o próximo ciclo, né? Porque já começa a maturação... A maturação não, mas a fase final do próximo óvulo que tá na lista ali esperando pra ser liberado, né?
Sim, porque entre uma ovulação e outra, e entre uma menstruação e outra, o tempo é o mesmo.
Ah, tá. Só que um ciclo centra na ovulação em si e o outro ciclo centra na menstruação, tá?
É,
entendi.
Entendeu? Tipo assim, mas a duração é igual. Agora, quem menstrua... Vamos lá. Essa é pergunta capciosa. Mas, principalmente, os primatas, assim, a gente fala muito de menstruação para os grandes primatas, tipo chimpanzé, gorila, não sei o quê. Mas os primatas daqui do Brasil, tipo o bugio, eles também menstruam. Tem artigos que falam sobre isso. É, tem morcego que menstrua. E a Gabi me mostrou essa semana que eles descobriram uma espécie de roedor que também parece que menstrua. E aí são essas espécies que têm a menstruação como a gente define para humano, que é a descamação do endométrio depois da ovulação, né, de um óvulo que não foi fertilizado.
Então tem outros tipos de menstruação?
É, que é, por exemplo, é isso que sempre me pergunta assim, ah, mas o cachorro também menstrua. E não, o cachorro não menstrua, ele sangra. Só que o sangramento do cachorro, ele é em outro momento, né? Ele é antes da ovulação. E no caso da menstruação humana, é depois. Então, o cachorro, ele, na verdade, se eu posso dizer assim, liberdade de expressão, o sangramento é para sinalizar que a fêmea vai ovular.
Ah, então ela sangra para avisar.
É, assim, bem liberdade poética pra falar desse jeito. Enquanto que a gente, não. A gente ovulou, não implantou, a gente descarta, entendeu? O cachorro é antes.
E eu li também em algum lugar que esse sangramento dos cachorros também não é do útero, é da parede da vagina, né?
É, ainda tem essa diferença também, né? Então ele nem é a descamação do endométrio per se, mas é sangramento, então.
Ah, entendi. E tem alguma outra espécie de mamífero que sangre mais ou menos nesse sentido aí, que nem os cachorros?
Que eu saiba, não. Mas eles também têm uma espécie, que agora eu não vou lembrar o nome em português, mas é o lembrei. Musarão e elefante, eles também sangram, mas parece que só acontece em situações específicas, tipo pseudogravidez. E não é uma descamação do endométrio pós-ovulação, então não seria menstruação como a gente conhece.
Tecnicamente.
É.
Então, tipo assim, sei lá, existem 5.500 espécies de mamíferos, basicamente, né? E, sei lá, no máximo 50, 30 menstruam, basicamente.
É bem pouco. São 30, acho que tá forçando a barra, mas é bem pouco.
Então tá. Então tem 30 espécies, sei lá, tem no máximo 30 espécies de... Sei lá, quantas são que você falou?
Entre o morcego, é a segunda ordem mais diversa depois dos roedores. Se você perguntar quantas espécies de morcego menstruam, que eu, Gisela, saiba, eu acho que tem, sei lá, duas ou três que foi descrita. E eu acho que esses animais, essas espécies, inclusive, são daqui do Brasil. Mas tem milhares de outras, talvez ninguém tenha estudado ainda, né?
Entendi.
Mas deve ser, sei lá, umas três espécies de morcego, umas X espécies de macaco e uma espécie de rato, até agora.
É quase pensando no tanto de bicho que tem por aí, etc. É quase a minoria, né? Que vai ter uma menstruação semelhante à nossa.
Sim.
E aí, a pergunta é, então, por que é tão reduzido, assim, o número? Que vantagem ou desvantagem isso representa menstruar, assim?
Acho que essa é a pergunta que todo mundo queria saber, né? Tipo assim, porra, pra que a gente menstrua então, cacete? Mas o fato é que a menstruação tá presente justamente nos mamíferos que têm um tipo de placentação muito invasiva, né? Em outras palavras, muito agressiva. Então, por exemplo, os primatas e os morcegos, eles têm o tipo de placenta que chama placentação hemocorial. Então, o embrião, ele tá praticamente nadando no sangue da mãe. Ele tem muito acesso a nutriente, ele tem acesso a tudo que a mãe tem, ele tem também, praticamente. Tá nadando lá. Jacuzzi. Piscina do Gugu. Mas, então assim, esse tipo de placentação já é bem reduzido entre os mamíferos, né?
Então, peraí, você já tá dizendo que os mamíferos, que são os animais que carregam filhote na barriga, não são todos iguais. Assim, a gente já viu. É.
E não tem a parte da placenta necessariamente parecida.
Inclusive, a placenta é um dos órgãos mais variados entre os mamíferos. É a placenta.
Aê! Desenvolve isso. Porque assim, a gente, todo mundo, assim, as pessoas tendem a pensar, ah, mamífero carrega um bebê, o feto na barriga, e é isso, e todo mundo faz igual. E, bom, a gente já viu que o ciclo menstrual, né, o ciclo ovariano já não é a mesma coisa. Porque tem uns que sangram, tem outros que não, né, outros menstruam. Aí você ainda tá dizendo que a placentação não é diferente, você tá falando inclusive que a placenta é um troço diferente. Por favor, a senhora... A senhora nos deve explicações.
Ai, Jesus do céu. Tá, a placenta, ela tem várias classificações. Eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque eu ia gastar provavelmente uma hora e meia falando do tipo de placenta. Mas em termos de...
Assim, rapidão. Isso em mamífero, né? Porque vale a pena dizer que existem tipos de placenta em outros grupos animais também. Acho que o caso que talvez as pessoas mais saibam sejam dos tubarões, mas também alguns tubarões, né? Uma espécie lá, sei lá. Que inclusive a gente falou no EP de tubarão, eu acho.
Uhum.
E tem vários lagartos com tipos de placenta, de placentação também.
Tem peixe, mas tem isso... uma serpente, jiboia, parece que também tem um tipo de placenta. Isso vai depender de como você classifica a placenta, né? Mas...
Voltando para os mamíferos.
Voltando para os mamíferos, tem vários tipos de classificações de placenta. Mas aqui a gente mais familiar, assim, é essa que eu falei, né? Hemocorial e endotélio corial, epitélio corial. O que significa isso? É para saber quantas camadas separa o embrião, né, os vasos do embrião dos vasos da mãe. A epitélio corial são 6 camadas, se eu não me engano, que separam. Mas a hemocorial, né, hemo vem de sangue, é justamente para indicar que o embrião só tem 3 camadas que separa de barreira, né, entre o embrião e a mãe. Então, assim, é muito próximo, se você pensar que a epitélio corial...
Ele tá basicamente fazendo um buraco na parede do útero da mãe, o feto, assim...
E realmente fica assim, porque ele, se você pegar algumas imagens na internet, cara, ele fica... Ele se torna parte do útero, assim, do endométrio, né, no caso. Então, no caso de uma epitélio corial, a nidificação, ela é muito superficial. Então, entre o embrião e a mãe, tem 6 barreiras, praticamente. E aí, realmente, ele não é tão invasivo. No caso da hemocorial, que é o caso dos primatas e dos morcegos, o filhote, né, o embrião, ele tá muito próximo do sangue da mãe. Ótimo pro filhote, porém não bom pra mãe.
Isso vem naquela coisa, né, que a gente sempre tende a achar que reprodução é uma coisa, até por causa desses mitos, né, da maternidade, que é uma coisa linda que a mãe faz pelo filhote, mas existe, assim, na biologia a gente entende isso como uma certa competição, né, pelos recursos, assim. A mãe não pode simplesmente comer tudo, sei lá, tem espécie de polvo que depois de basicamente dar à luz, a mãe morre,
sim,
né? Mas... No caso dos mamíferos, não. Então, a mãe, ela tem que comer e ela tem que conseguir se alimentar. Se ela, tudo que ela come, ela dá pro feto, ela morre. Ela vai morrer desnutrida. Então, fica isso aqui, o feto, por outro lado, quer mais e mais comida porque ele quer crescer, né? Então, fica essa competição entre feto e embrião, né? E isso existe, assim, essa competição entre prole e progenitores, né? Entre filhotes e os pais. Isso existe em vários níveis, assim, né? Isso é muito estudado também em aves, em que o filhote, ele quer que os pais fiquem cuidando dele, porque é ótimo, né? Você não precisa, todo mundo aqui sabe disso, que não, sabe, vai pra casa da mãe, não precisa fazer comida, não precisa lavar roupa, né?
Dobrar. a camiseta.
Pois é. E aí, por exemplo, em ave, isso é muito... Essa competição entre pais e filhotes, ela é bem estudada também, né? E no caso dos mamíferos, essa competição também acontece no útero, né?
Sim, inclusive tem um nome para isso, chama conflito pai-filhote, na verdade mãe-filhote, né? Que justamente... Tem algumas espécies até de mamíferos que são semélparos, que justamente reproduz uma vez e morre. Mas tem acho que a maioria, eu poderia dizer, reproduz várias vezes. Então, realmente, a mãe não pode doar tudo que aquele embrião quer. Então, nesse caso dessas espécies que têm a placentação hemocorial, que é muito agressiva, digamos assim, a teoria, né, os artigos, eles falam que a menstruação seria uma forma de proteger o corpo da mãe para essa placentação muito agressiva. Entendeu? Então, só espécies que têm esse tipo de placenta são as espécies que menstruam.
Então, pelo que entendi, é assim, a implantação do embrião no útero também é um evento agressivo para a mãe, né? É um evento que, inclusive, é entendido pelo sistema imunológico da mãe como um evento de inflamação, né? Toda a parte de nidificação e tal, não sei o quê. Então, a mãe, ela tem que literalmente se prevenir daquilo. Ela entende aquilo, o corpo dela entende aquilo como uma invasão. E justamente porque é uma invasão muito agressiva, ela tem que começar a preparar as barreiras. É melhor se ela já começar a preparar as barreiras de defesa dela antes mesmo da fecundação do óvulo, né?
Uhum.
Mas por que, por exemplo, sei lá, ela não absorve a placenta toda de novo?
Quando a gente pensa no que a gente diz, no que o útero descama, pensando em especialidade da célula, essas células, elas já estão extremamente diferenciadas. Então, para o organismo reabsorver isso, deve ser muito custoso, porque você precisaria, de alguma forma, destruir essas células para que elas pudessem ser reabsorvidas. Então, é mais fácil jogar fora,
uhum,
do que você pensar em reabsorver, no caso desses animais que menstruam.
A preparação é tão intensa, porque a implantação do feto, né, ela é muito agressiva, a preparação para esse evento é muito intensa. E aí vale mais a pena jogar isso fora do que ter todo o trabalho de reabsorver, né?
Do que ter todo o trabalho de reabsorver ou de fazer uma manutenção disso para que até que ocorra uma implantação do embrião.
Eu imagino também que é muito custoso, não só em termos energéticos, como em termos de tempo, né? Preparar toda essa defesa do útero, né, para eventual implantação do embrião é muito... Demora um tempo, né? Demora quase, sei lá, quase um mês aí, né? 28 dias, não sei exatamente quando começa a diferenciação. E aí, não dá para ser... Até por isso que a gente diz, né, que nesses animais que menstruam, que eles têm essa decidualização espontânea, né? Por isso que elas preparam antes também, né? Porque assim, por exemplo, o leão, que a Gisela disse, vai esperar fazer a cópula para poder preparar o útero. Ah, beleza, copulou, então tá vindo, a fêmea ovula, aí tem a fecundação, o embrião. Enquanto isso, ela já tá preparando o útero e beleza, só que não é uma implantação tão agressiva quanto o nosso. E aí o nosso, como é uma implantação muito agressiva, a gente começa já a preparação antes mesmo de ter fecundação, porque não ia dar tempo de preparar tudo, né? Se fosse esperar pra fecundar, pra começar a preparar o útero, nossa, o embrião ia ficar boiando, sei lá, 3 semanas.
Acho que nesse aspecto, os ratos, eles são muito mais inteligentes que a gente, né? Porque eles só vão preparar todo o ninho endometrial se tiver fertilização. E a gente não, a gente todo mês, a gente fala assim, porra, vai que é hoje.
Vai que é dessa vez.
Sabe, a gente faz isso, tipo, o tempo inteiro. Isso eu acho uma coisa estranha.
É, mas você pensa, ah, beleza, vamos só esperar então a implantação. Aí quando você vê, opa, Cacilda!
Já tá aqui, mano.
Fecundou, ai meu Deus, corre. Aí vem aquele embrião escavando o útero. Daqui a pouco ele faz um buraco, tá comendo meu intestino, sei lá.
talvez seja menos trabalhoso você realmente se proteger todo mês e descartar do que... Acho que, assim, se fosse possível ter esse tipo de placentação sem menstruar, acho que talvez a gente tivesse encontrado algum animal que fizesse isso, né? Se não faz, é porque realmente não deve dar tempo, não deve ser possível realmente você ter um embrião que já chega já na furadeira e arrebenta tudo, né? Então...
Até porque a gente tem que pensar que, se a gente pensar nos primórdios da espécie humana ou até mesmo em outras espécies de primata, a gravidez é meio que a regra, né? Suponho.
A gente fica meio assim.
É a regra que não existe na biologia.
É, regra não existe, né? Claro, você é muito provável, se você talvez estiver falando de ratos do Brasil numa região quente, realmente ou você vai encontrar uma fêmea grávida ou querendo ficar grávida. Mas acho que, no geral, é bem comum você ter fêmeas que não estão grávidas, estão cuidando de um filhote ou simplesmente, sei lá, estão velhas ou muito novas ou, enfim.
Sim, tudo bem. Que aí você tem o caso da amenorreia, né? Que é a falta de sangramento, que é a falta da suspensão do ciclo, sei lá, ou do interesse sexual da fêmea.
Suspensão do ciclo.
Do ciclo, quando ela tá lactante, né? Quando ela tá dando de mamar. Mas daí, largou de mamar, ela, o ciclo volta e ela vai lá, lordosezinha, esfrega a raba e o macho...
É, não, a fase mais fácil de você conseguir que uma camundonga engravide é logo depois de fazer o desmame da ninhada. Tipo, desmamou um, pôs ela pra casa lá, batata, que ela vai engravidar de novo.
Entendi.
É, em primata já não é tão simples assim.
É, só porque essa coisa do... Voltando assim, na como essas células... Como é agressiva, né, a implantação do feto e como essas células precisam ser células que se recuperam muito rápido. É, eu achei muito interessante, eu tava ouvindo um outro podcast, o Oxigênio, falando sobre o uso das células de menstruação, justamente como células pra fazer, enfim, tipo células...
Tronco.
Tronco, mas não são células-tronco. Mas enfim, vocês entenderam.
São células-tronco, sim.
É, eu fiquei com medo, falei, vai que célula-tronco é só de embrião. Mas não, tem célula-tronco de outras coisas. Mas, assim, eu achei muito interessante ouvindo as pesquisadoras que trabalham com isso, falando como, justamente por essas células precisarem tão rápido, com tanta frequência, fazer todo o processo e descamar e fazer todo o processo de novo, recuperar tudo. Então, como elas são células interessantes, justamente para que elas têm essa potencialidade de transformação e de conseguir reproduzir muito rápido, etc, etc. Eu achei fascinante. Assim, recomendo a todos ouvirem.
Uhum. Não, a gente vai voltar a falar desse podcast daqui a pouco, né? Por outros motivos, infelizmente.
Chocante em alguns aspectos, chocante em outros também.
Mas assim, o que eu digo é que é o seguinte, é que teoricamente a menstruação, ela não é exatamente... Tipo assim, tudo bem, talvez ficar grávida não é a regra na biologia dos mamíferos ou dos primatas, mas tampouco é menstruar exatamente, né? Então, tipo assim, você teoricamente teria um período, assim, a fêmea, ela nasceu, cresceu, tá se maturando, daí ela se torna uma fêmea adulta, ela, sei lá, menstrua, né? O ciclo ovariano dela vai fica ativo pela primeira vez, ela menstrua, aí não sei se ela já fica grávida logo na primeira menstruação ou demora um pouco, como humano, e aí ela ganha o filhote dela. Aí ela basicamente não vai menstruar quando estiver lactando, não sei o quê, mas aí terminou de amamentar, meio que, sei lá, menstrua uma ou duas vezes e já tá grávida de novo. Então, tipo, teoricamente, imagino eu, me corrija se eu estiver errada, na natureza, assim, ficar menstruando todo mês, essa coisa de perda de energia e esse processo também não é, assim, é muito humano moderno, digamos assim. Não? Diz,
cara,
me corrija.
Mas é porque assim, num lado, pros bugios que eu observei lá, tinha... Não vou falar só dos bugios, não. Fala de primatas em geral. Ok, elas podem... Muitas espécies podem ter essa amenorreia lactacional, que é a suspensão do ciclo ovariano, consequentemente, não vai ovular enquanto ela estiver lactando. Nem todas as espécies são assim. Se eu não me engano, os micos, esses pequenos primatinhos assim, eles não têm isso. Mas, de qualquer forma, se ela não tá menstruando, ela tá cuidando de um filhote, né? Que é bem custoso.
Uhum.
Então, eu acho que é mais por uma... Às vezes eu tenho até medo de falar isso, tomar pedrada na cara. Mas assim, se ela tá focada num filhote e ela vai começar a ovular enquanto tá focada nesse filhote, entendeu? Seria uma competição que não seria muito, muito útil pra ela. Então eu imagino que tem alguma coisa de ser bom pra ela. Ok, vamos focar nesse filhotinho aqui e acabou, entendeu? Mas ela tá gastando energia de alguma forma.
Uhum.
Eu acho que muito mais energia do que menstruar.
Entendi. Mas algumas espécies menstruam enquanto estão cuidando do... amamentando, cuidando de filhote.
Pô, menstruar?
Pode acontecer. Que eu saiba, pode acontecer, mas não é a regra. Porque quando a gente tá lactando, a gente tá tendo liberação de ocitocina e a progesterona tá mega alta. E aí é a progesterona que vai evitar que o ciclo ovariano continue. Entendeu? Então...
Mas então, assim, nos ratos, você falou, logo depois que a fêmea dá à luz... teoricamente ela ainda vai amamentar e cuidar dos ratinhos um tempo, mas você falou que ao mesmo tempo o melhor momento pra ela engravidar de novo é logo depois dela ter o parto?
Não, logo depois de você tirar os filhotes dela, que você faz o desmame.
Ah, tá.
Ela para de ter o estímulo de produção do leite e aí o ciclo dela, como é muito curto e muito rápido, ela já volta a ser fértil o suficiente pra já engravidar logo
então,
em seguida.
Então tá, então agora você explica a minha mãe e o meu tio, cuja diferença de idade era de 11 meses.
Peraí, calma, calma, Beth, calma. Olha só, primeiro, de novo, a gente fala muito de padrão, mas às vezes, por exemplo, tem uma espécie de roedor que não é de laboratório, é um roedor que eu trabalhei no mestrado, que ele tem o que a gente chama de estro pós-parto. A fêmea dá a luz e ela fica grávida, né? Quer dizer, ela fica fértil para copular de novo. Então, ela pode emendar gravidezes e lactações. Então, assim, tem algumas espécies que têm esse estro pós-parto. Capiche?
Capiche. Que é muito doido, o corpo dela tá assim, vamos amamentar esses filhotinhos aqui, e ao mesmo tempo ela tá, balança a raba,
é
balança a raba.
São estratégias diferentes, né? Acho que isso é uma coisa muito importante de a gente pensar, é que todos os mamíferos, cada espécie, cada indivíduo, cada sexo, cada gênero tem uma estratégia específica. Esse rato, por exemplo, ele vive 6 meses.
Cada gênero no sentido de gênero biológico, né?
É, exato. Entendeu? Cada um tem
gênero,
sua estratégia.
Espécie.
Do inglês, strategy. Do grego, strategic. Então, assim, tem a sua estratégia específica. Então, tem alguns ratos que, se vão viver 6 meses, ela não vai esperar os filhotinhos serem desmamados pra daí, sabe? Não, vamos lá.
Então, e aí você pensa assim, que numa gestação de camundongo, uma ninhada normal tem de 7 a 10 filhotes. Então, essa espécie de roedor que a Gisa falou, que vive 6 meses, não tem como ela querer passar... A gente pensa na parte evolutiva. Ela querer que os genes dela sejam passados adiante, esperando os filhotes pararem de mamar pra ela poder acasalar de novo, sabe? Tipo...
Sim, é porque depende das estratégias que a gente chama de estratégia R e estratégia K em biologia, né?
É mais aprofundado que isso, né? Porque os roedores, como um todo, são classificados como R estrategistas, mas dentro dos R estrategistas tem estratégias individuais específicas e tal.
Só pra tupar não ficar boiando e nem os ouvintes, a gente chama de estratégia R.
Já.
Estratégia R e estratégia K são estratégias que a gente estuda em ecologia, que é assim, se você vai investir pouco tempo em muitos filhotes, ou se você vai investir muito tempo e muito recurso, né, em poucos filhotes. Então, por exemplo, aí sempre os exemplos que a gente estuda é tipo um roedor que tem um ciclo super curto, um monte de filhote por vez, e é sempre tudo muito rápido e corrido, ou você tem o elefante do outro lado. Então é isso, tem esses dois tipos de estratégia, né, mas a Gisa falou uma coisa interessante, né, que rato geralmente escolhe a estratégia rápida, mas mesmo assim tem tipos de subestratégias diferentes, né. Tá, então você falou que nem sempre a fêmea vai estar grávida, né? Que você falou que porque ela pode estar lactando, não sei o quê, que tem essa diferença. Agora, existem... então, a gente pode dizer que a fêmea, então, de macaco, ela não vai fazer sexo? Enquanto ela... Se ela não tiver... Se o ciclo dela tiver suspenso, por exemplo?
Tá, então, isso é uma coisa bem interessante... Embora não seja exclusivo de macacos, né? Adoro quebrar os... Jogar na nossa cara que tem muito mais bicho assim. Por exemplo, tem alguns cetáceos e tem algumas espécies de roedores sociais que a cópula não tem só o que eu chamo de intuito reprodutivo, né? Não copula só pra engravidar. A cópula, ela pode ter um papel social.
Uhum. O caso clássico é o dos bonobos, né? Que todo mundo sabe.
Eu ia falar, caso dos bonobos?
Os bonobos, eles são, assim, o caso extremo, né? Porque eles, além de eles viverem numa sociedade matriarcal, que é dominada por fêmeas, né? A fêmea é dominante sobre os machos. Toda resolução de conflitos é feita pelo sexo. Então, por exemplo, eu tô com uma banana aqui e você quer... Bom, não dá pra falar de banana porque vem conotação sexual, tá? Eu tô com uma folha de alface e você quer minha folha de alface. Eu não vou brigar com você. A gente vai se esfregar. E depois de se esfregar, a gente decide. Isso é bem interessante porque é mãe com filhote, é filhote com filhote, é fêmea com fêmea, é macho com macho, é todo mundo. Mas, então, saindo um pouco desse caso extremo, que é o bonobo, que é muito interessante, que, inclusive, vou aproveitar um gancho, nós somos tão parentes dos bonobos quanto nós somos dos chimpanzés. Então, toda vez que alguém fala assim, ah, é porque é lógico que o ser humano é agressivo, porque o chimpanzé é agressivo, mas a gente também é bem próximo do bonobo, então a gente poderia ser também igualmente sexual.
Ah, é? Então, peraí, continuando aqui o parênteses. Então, bonobo e chimpanzé fazem um grupo monofilético em relação a homo?
Ele... Caraca, peraí. Mas é porque o pampaniscus, o bonobo, né? Ele foi descrito muito recente.
O chimpanzé é pan também, não é?
É pan troglodite.
Ah, então é exatamente, eles são mais proximamente relacionados entre si, os dois iguais do que os... Nossa, que legal. Enfim, continua.
Eu acho que a gente devia aprender mais com os bonobos do que com os chimpanzés.
Certeza.
É, então, é porque a gente foca muito, assim, na parte negativa do ser humano, sabe? Tipo, nossa, tá vendo? O chimpanzé é super agressivo e o homem também, é por isso. Mas é, os bonobos, eles são tão próximos a nós quanto os chimpanzés. Mas enfim, aí a questão é a seguinte, fora o caso dos bonobos, que são muito extremos, os bugios, por exemplo, que eu já reparei, mas tem outros primatas também que fazem isso, eles não copulam só para reprodução, eles copulam a qualquer momento, inclusive quando estão amamentando um filhote. Então, assim, isso pode acontecer em qualquer momento, qualquer situação que tenha, bom, no caso, um macho e uma fêmea ali para fazer o nheco tchaca-tchaca na buchaca, molhar o biscoito. Afogar o ganso.
Mas aí só acontece entre macho e fêmea, não é... Você já viu alguma coisa entre o mesmo sexo?
Penetração, não. Uhum. Mas, então, assim, de penetração realmente é macho e fêmea, né?
É, e por que então, eles... Pra que eles ficam... É só uma questão de prazer, assim, que eles fazem sexo, então? Que é que você chama... Você tem até um termo pra isso, né? Que é a emancipação sexual, né? Que é desvincular esse negócio da cópula com a reprodução, né? Mas aí é... Golfinho é super famoso por isso, né? Mas aí pra que serve isso? Só por prazer?
Então, isso é bem engraçado, assim, porque pra cetáceo, né, pra golfinho, a gente chega e fala assim, ah, não, mas eles fazem sexo por prazer. Mas, incrivelmente, pra primata, dificilmente eu escuto essa frase. Tipo assim, ah, eles copulam fora porque é bom. Mas o que eu escuto são várias explicações, algumas bem estapafúrdias, mas algumas assim, tipo assim, ah, a fêmea... Talvez a teoria mais aceita é que entre os primatas, o infanticídio, que é matar um filhote, é muito comum entre os machos matando os filhotes que provavelmente não são dele. Então, se a fêmea copula com vários machos a qualquer momento do ciclo, né, ovulando ou não, ela vai diluir a paternidade daquele filhote entre vários machos. E aí todos os machos vão falar assim, bom, eu não vou matar um filhote que potencialmente é meu. Vamos todos cuidar, entendeu? Uhum. Mas tem outras explicações que eu particularmente não gosto, que seria que a fêmea tá querendo alguma coisa em troca do sexo. É, e aí, nesse caso, eu sempre falo em questão de como se... Me soa como se a fêmea estivesse se prostituindo, entende? Tipo assim, olha, eu quero comida, eu quero abrigo, eu quero proteção. E aí ela vende o sexo em troca disso.
E aí, de qualquer maneira, nessa explicação deixa implícito que o ato sexual para a fêmea é interesseiro, mas para o macho é prazer, né? Deixa implícito essa relação, né?
Então, essa é a parte que ninguém nunca consegue me explicar, porque eu falo assim, ah, beleza, a fêmea, então, super estrategista, ardilosa, de chegar e falar assim, nossa, eu quero aquela folha de alface. E o macho? O macho, ele se mente aí, coisas que eu já ouvi, óbvio, né? Ah, mas é porque macho, pô, macho sempre tá pronto, pô, tem ali a lordose pra mim, eu não vou, creu. E eu fico, gente, não é possível.
E aí... Deixa eu perguntar, eram pesquisadores homens que te diziam isso?
Não necessariamente, mas eram todos homens. Mas assim, inclusive, mais recente foi numa disciplina que eu fiz e eu perguntei, eu falei assim, mas vem cá, vamos lá. Pra vocês acham que tem algum benefício pro macho? Porque no final das contas, o macho tá gastando tempo, tá gastando energia, tá gastando espermatozoide com uma fêmea que não tá produzindo filhote. E aí um dos professores falou assim, ah, eu acho que tem a ver com o grupo, né? Que se você, quando os dois indivíduos estão fazendo sexo, eles podem estar estreitando a relação social entre eles. Incrível, uhum. Né? Eu falei, pô, faz muito sentido. Mas o outro professor falou assim, eu acho que pra mim é um engodo da fêmea. Ela realmente tá passando a perna no macho e ponto. Uhum. Então, assim, eu pessoalmente acho que tem a ver mais com questão de prazer, questão de realmente você integrar um grupo, do que uma coisa negativa, ardilosa, não sei, me soa estranho.
Eu acho que, na verdade, essa coisa da ardiloso, que não que não possa ter uma parte que seja isso, mas é que usar essas explicações para descrever essas relações entre o macho e a fêmea, é como eu falei, é não aceitar que a fêmea vai fazer por prazer, mas aceitar que o macho vai fazer por prazer, entendeu? E, de uma certa forma, refletir, até porque cara, eu sinto muito, Gisa, você deve sofrer muito, porque primatologia, assim, eu sei que não é exatamente a sua área, né? Você parou meio que de paraquedas em primatologia, mas o que deve ter de gente tentando espelhar comportamentos da sociedade nos primatas e vice-versa, só pra explicar, só porque a gente é proximamente relacionado, deve ter umas associações muito espúrias, assim, muito estapafúrdias, como você falou.
Mas você acha que o Sun Tzu tirou a ideia do Arte da Guerra de onde?
Do quê? Dos macacos?
Não sei. Do macaco?
Do chimpanzé.
Fazendo piada do engoldo da mulher.
Ah,
é super estrategista.
Eu me sou essa explicação, me sou super. Vamos extrapolar a sociedade atual para outras espécies e é isso. Ou a sociedade atual, assim, né? A percepção preconceituosa de sociedade que nós temos.
É, né? Até porque se a gente fica. Se é assim, né? A gente vê basicamente cada época do desenvolvimento da sociedade ocidental vai refletir essas relações nas hipóteses que eles levantam para as relações entre os macacos, né?
Eu acho que em tudo, né? Na verdade, assim, não tem como você dissociar ciência do contexto histórico. Esse negócio da emancipação sexual.
Parabéns! Aí! Isso mesmo!
Caralho!
Fala!
Ai, meu Deus do céu, eu até fiquei com vergonha. Tipo, esse negócio da emancipação sexual, ele foi descrito por um acaso, ou na verdade não é por acaso, né? Mas foi justamente na década de 70 que teve emancipação da mulher humana. E aí, quando começaram a ter pesquisadoras, não sei o quê, que falaram assim: nossa, olha só! Uau, vamos olhar pra fêmea, sabe? Tipo, Darwin, coitado. Todo respeito, papai Darwin fez aniversário agora. Mas, tipo assim, sabe? Ele, boa parte do livro dele, de Origem das Espécies, ele fala de machos e machos e machos. Aí ele gasta, tipo, falando sobre as fêmeas, sei lá, alguns parágrafos. E aí, só na década de 70, que começaram a prestar atenção nas fêmeas e ver que, pô, tem isso, tem emancipação sexual, entendeu? Então, não tem como você dissociar realmente a ciência do contexto histórico, né? Porque essa época foi importante.
Ah, então, eu acho que, na verdade, agora é um bom momento pra gente voltar pra Grécia Antiga e dar a palavra, né? Como a gente faz sempre no Dragões de Garagem, e aí dar a palavra pra Tupá, pra ela falar dessas perspectivas históricas aí da menstruação, do sexo e tal.
Eu ia justamente puxar aqui, né? Porque essa questão de que, a partir do momento que você tem mais cientistas mulheres em todas as áreas, você passa a ter esse tipo de pesquisa. Então, quando a gente fala da história da menstruação e como que a menstruação, no caso, humana, né, foi percebida em outros períodos, tem pouca pesquisa. A gente tem que lembrar que no mundo acadêmico mesmo, assim, tem. Em boa parte dos países tem menos de 100 anos que as mulheres são permitidas fazer faculdade ou estudar. Então você tem pouco tempo que tem mulheres pesquisando. E daí você junta isso, o fato de que os homens, tipo, a maior parte dos relatos escritos que a gente tem de outros períodos, não que a gente não tenha relatos de mulheres, mas uma parte considerável desses escritos são feitos por homens. Então você tem pouco interesse de pesquisa, pouca fonte de pesquisa,
E pouco resultado... conhecimento de causa também, né?
Basicamente você tem quase... É muito difícil achar informação sobre como a menstruação era vista em outros períodos da história, etc. Até porque, especialmente se a gente tá falando a antiguidade oriental mediterrânea, né? Então, Grécia e Roma e tudo que tá ali em volta do mar Mediterrâneo, a gente acaba tendo muito pouca coisa. Se a gente for, por exemplo, você tem exemplos mais interessantes quando você vem pra América pré-colombiana, você tem exemplos mais interessantes quando você vai talvez pra Índia, pra China, eu não conheço realmente, assim.
Eu ouvi que tem uns, que acho que no hinduísmo, alguma coisa assim lá da Índia, tem algumas coisas, alguns, como é que fala isso, essas lendas dos deuses, não sei o que, alguma coisa envolvendo a menstruação. Eu acho que não era uma coisa boa, que era falando que era impuro, era sujo, sei lá, alguma coisa assim, mas eu acho que tem alguma coisa.
Pois é, inclusive essa coisa de dizer, né, de entender a menstruação como uma coisa necessariamente impura, suja, etc. Por muito tempo, os pesquisadores, em geral, se falava muito desse tabu da menstruação, que seria um tabu que existiria em todas as sociedades, né? Se você lê, especialmente se você lê antropólogos e tal, pelo menos, assim, até os anos 60, 70, 80, talvez, não sei dizer com precisão quando, os acadêmicos meio que acreditavam mais ou menos nessa mesma ideia de passar absolutamente tudo, ah, minha sociedade funciona assim, logo outras sociedades funcionam assim. Então os acadêmicos, na média, iam dizer que não, todas as sociedades humanas têm algum tabu em relação à menstruação. Só que o que as pesquisas mais recentes mostram, que não é bem isso. O que você tem é que quase toda a sociedade tem algum tipo de regra ou algum tipo de forma de lidar com a menstruação. Mas não necessariamente um tabu ou uma forma negativa de ver a menstruação. Muitas vezes, as regras para quando a mulher está menstruada, etc., elas têm uma lógica por trás diferente. Não necessariamente de que muitas das sociedades vão falar, porque a mulher, quando está menstruada, ela está impura. E daí, basicamente, tudo que ela encosta vira impuro também.
Essa é uma visão muito cristã, né? Cristã, digo, judaica, cristã.
Isso, essa já vem
muçulmana.
De uma visão judaica. E daí você tem um isolamento, então, da mulher nesse período menstrual, porque ela estaria impura. E tudo que ela encosta fica impuro. Inclusive, tipo, se ela encosta num homem, o homem fica impuro. Se ela encosta numa cadeira, a cadeira fica impura. E daí, se outra pessoa sentar na cadeira, essa pessoa fica impura também.
É tipo gripe, vai passando, assim, né?
Nossa, contagioso.
Nessa de encostar e ficar impuro, eu não conhecia, mas, tipo, várias vezes a minha mãe mesmo já comentou assim: ah, se tiver menstruado, o bolo não vai crescer.
Meu Deus!
Nossa!
Tipo, qual a relação, sabe?
Mas é isso mesmo, assim, então você tem muitas vezes o isolamento da mulher durante o período menstrual, justamente porque ela seria esse ser impuro, terrível, que vai encostar nas coisas e destruir as coisas. Mas você tem em outras culturas, na verdade você tem costumes relacionados à menstruação, que ao invés de tipo, ah, porque todo mundo teme ela nesse estado, é um momento de autonomia dela, um momento que ela vai se recolher com outras mulheres, é um momento de crescimento. Então não necessariamente, não é porque ela é maligna, terrível ou ruim, mas é mais uma questão de que ela se separa pra ficar quieta na dela, ou ela se separa no momento de poder, ou porque a menstruação tem algum tipo de poder. Enfim, cada sociedade vai ver a menstruação de uma forma diferente nesse quesito.
E até que faz algum sentido, assim, se você pensar que talvez as mulheres, tipo, menstruam e, sei lá, em outras sociedades, em outros momentos, eu não sei se existia algum tipo de absorvente ou não. E aí vale a pena, faz sentido pensar que, assim, não necessariamente um isolamento no sentido negativo da mulher. Mas talvez ela vai ficar andando menos, porque ela não vai ficar sujando tudo por aí, sei lá, atraindo predador. Não sei se chega nesse nível, assim. Mas talvez valha a pena ela restringir um pouco o movimento, sei lá, porque pra não ficar sujando tudo, ou que tipo de comida ela vai comer, até porque faz sentido até hoje, né, do tipo, mulheres que menstruam bastante, sempre, minha mãe tinha muito esse cuidado de comer mais ferro quando tava menstruada, justamente por causa de um sangramento mais forte e tudo. Então faz sentido pensar em algumas medidas nesse momento, né?
Isso, e é legal, é interessante, assim, ver que então os costumes relacionados à menstruação não são necessariamente, quando uma sociedade tem essa ideia de isolar ou de coisa, não quer dizer necessariamente que é uma visão negativa da menstruação, que era o que os pesquisadores achavam a princípio. E daí, depois que você teve pesquisadoras mulheres pesquisando o assunto, essas visões vão sendo mais diversificadas, né? E, por exemplo, a evidência que o Egito Antigo traz pra gente, tem todo um debate sobre como que era a menstruação vista no Antigo Egito, né? E, na verdade, a gente tem esse debate pra absolutamente... Tem essa curiosidade para várias dessas sociedades. Não só qual a questão cultural, mas também os pesquisadores vão se perguntar muitas vezes, assim, será que as pessoas... qual era a quantidade do fluxo? Qual era a constância da menstruação? Essa questão, né, até de, será que as mulheres ficavam muito mais grávidas e menstruavam efetivamente menos? Porque tudo bem a gente pensar isso, mas qual a base histórica para se afirmar isso, né? Qual que os relatos e as bases efetivas nos dizem sobre isso? E daí a gente vai pesquisar, por exemplo, no Antigo Egito, você tem uma tabuinha, assim, falando sobre quando os trabalhadores de um lugar faltavam o trabalho. E daí tem lá, tipo, vários trabalhadores, assim...
Famoso
tá, o ponto,
né?
É, exatamente. E daí tem lá o ponto de construção de um túmulo, né, de uma pirâmide. E daí tá falando assim, ah, tá, o trabalhador faltou porque a esposa tá menstruada, tá? O trabalhador faltou porque a filha tá menstruada. Aí, duas coisas interessantes nisso daí. Primeiro que só tem menções a esposas e filhas, então... É possível que esse costume relacionado à menstruação, ou ele não era relacionado a mães e a irmãs, daí tem várias teorias de por que não seria, por que só citam esposas e filhas, ou talvez essa obrigação desse homem só é no caso de esposas e filhas.
Ah,
que aí, só que aí você tem uma outra... Interessante, né?
É. Sei lá, ele
Nossa,
cuida dela?
Nossa, já pensei numa outra coisa.
Ah.
É, você tem que pensar também que a idade de menstruação mudou muito ao longo dos anos. E que a idade de casamento também. Então, assim, como atualmente eu tô trabalhando com obesidade e maturação sexual, a gente vê que no comecinho do século XX, as mulheres menstruavam com 14, 15 anos. E agora é que a gente vê meninas com 9, 8 anos menstruando. E eu não sei se nessa época os casamentos também aconteciam mais próximos dessa idade em que ocorreria a primeira menstruação. Então, talvez por isso que eles falem mais de esposas e filhas em si do que de irmãs, talvez. Porque eles não pegassem esse período de irmãs passando por essa fase.
Ah, sim, porque já tava com seus respectivos maridos.
Uhum. Essa é uma das teorias principais de por que se fala só de esposa e filha. Mas aí tem a outra teoria de que talvez também... Ou então tivesse algum tipo de, né, de obrigação diferente. Mas, ao mesmo tempo, você tem algumas outras evidências falando de que as mulheres, quando elas ficavam menstruadas, elas iam para um lugar de mulher. Que era, tipo, algum lugar assim. Então...
Colônia de férias.
Aí tem várias... férias, assim.
Menstrual.
E daí você fica assim, tá, mas então como isso funcionava? Infelizmente, é o tipo de coisa que a gente... Daí você tem muitas teorias funcionando, mas como você tem pouquíssima evidência, né? Você tem, sei lá,
pouco registro, né?
Você tem uma tabuinha que fala que as pessoas faltavam, aí tem uma outra tabuinha que fala que as mulheres iam pro lugar de mulher. Aí você fala, tá, mas não tem muito como adivinhar o que acontecia. O que daí os pesquisadores tentam ver é tentar entender o resto da sociedade e como que o resto da sociedade, como que as crenças do resto da sociedade se encaixam nessa crença daí. Então, tem toda a ideia de que a mulher é o útero, né? E a mulher seria uma coisa de renascimento. Inclusive, para alguns pesquisadores dizem que o próprio sarcófago onde a múmia fica seria como um útero mesmo. Ele seria
Nossa.
Uma reprodução de um útero.
Nossa.
E porque a ideia é de que depois que você morre, você vai renascer, então você tá indo para uma outra vida.
Uhum.
E ao mesmo tempo, o próprio túmulo também tem esse papel de ser esse local de renascimento. E a menstruação, ela é associada, se eu não me engano, em um outro texto, com uma questão de não renascimento. Porque a menstruação é justamente, quando você menstrua, é porque você não ficou grávida. Então a menstruação teria um poder de antivida, assim. Então talvez os trabalhadores não irem trabalhar na construção do túmulo. Quando as suas mulheres ou filhas estão menstruadas, seria talvez para não cruzar essas energias, assim, para não ter energia de menstruação nesse negócio que é o negócio de renascimento.
Eu fiquei pensando no que a Tabata disse, assim, pode ser também que, sei lá, quando a filha do cara menstruou, talvez tenha algum tipo de celebração, agora ela pode casar e aí por isso o cara fica em casa também, né? Então, sei lá, sempre... coisas que a gente nunca vai saber, né?
nunca vai saber. Pela frequência, tem umas teorias de que parece ser uma coisa mais mensal do que simplesmente a primeira menstruação.
Uhum.
Aí tem problemas de terminologia, tem autores mais antigos que vão dizer que, na verdade, essa palavra não é uma palavra ligada à menstruação, mas é uma palavra ligada à purificação ou a palavra ligada a um período logo depois do parto. Enfim, é história antiga, é isso, assim. A gente tenta fazer teorias e tentar entender as coisas a partir de muito pouca evidência, né? E daí, se a gente vai de verdade pra Grécia e Roma, né? Que, afinal, já que a gente falou do Egito, vamos voltar um pouquinho pra Grécia. Mais Grécia do que Roma. Na Grécia, é muito louco, porque relatos sobre menstruação na antiguidade tem quase nenhum. Tem muito pouca coisa. Mas aí você tem, basicamente, você tem Aristóteles, que vai debater essa questão. E o que, que o Aristóteles vai falar, né? O Aristóteles tem várias teorias sobre como o corpo funciona, como o corpo humano funciona. E é muito bom porque ele fala que assim, prestem atenção no momento. O Aristóteles, ele acredita que a quantidade de sangue que você perde na menstruação, ela deve exceder a mesma quantidade de sêmen que é perdido em um mês por um homem. E essa diferença, ela tem que refletir a diferença de tamanho entre o peito dos homens e das mulheres.
Quê?
Não sei se deu pra entender.
Não faz sentido. Assim,
caralho.
Não faz sentido.
Nossa, não entendi o que ele falou.
Cara, tipo, ai, a mulher, da onde que ele tirou que o sangue tem a ver com peito? Porque assim, falar que o sangue tem a ver com sêmen, dá até pra entender, né? Sai tudo ali do órgão e tudo. Agora, mas que equivale a diferença do peito da mulher pro peito do cara?
Tem certeza que se ele estivesse aqui agora, ele ia estar bem chateado com a gente rindo das teorias dele. Mas não tá fazendo sentido, né?
Não, pensa aquelas pessoas neuróticas da época, tipo, nossa, eu tenho X centímetros de peito, mas a minha menstruação não tá vindo proporcional, gente. Socorro, tem alguma coisa errada comigo?
Inclusive, meu peito é pequeno e eu menstruo pra caramba. Então, assim, tá errado, Aristóteles.
Mas tem que ver a relação, se ela tem que ser positiva ou negativa.
É negativa.
Da onde vem toda essa teoria dele, né? Qual é a base teórica disso?
Mansplaining.
Ele acredita... É, quase isso. Ele acreditava que, assim, o corpo produz um tanto de sangue por mês, certo? Tanto o corpo de homens quanto de mulheres. Os homens, de sangue e de... Enfim, de fluidos, etc. E os homens, eles são mais ativos. As mulheres são sedentárias. Então, os homens são mais ativos, eles gastam mais essa energia que eles produzem e que vem da comida, etc, etc. Além disso, eles têm o sêmen. Então, o sêmen, na verdade, é o excesso dessa energia que foi produzida pro corpo e que não foi gasta em atividades. Certo?
Aham.
Uhum. Assim, até que não tá tão errado, né? Porque se você tá gastando pra reprodução, você não tá gastando com mais porra nenhuma, mas vamos lá.
No caso de mulheres, mulheres seriam mais sedentárias. Logo, elas têm mais desse excesso de coisa que foi produzida, de base para a vida. E esse excesso de coisa ficou guardado. Então, esse excesso de coisa precisa sair de alguma forma. Mulheres não têm sêmen, logo, mulheres menstruam, que é esse excesso de sangue que foi produzido. Essa é a menstruação.
Uhum.
Então essa, por isso que ele fala dessa diferença, e daí os peitos aí tem toda uma outra explicação, porque o peito seria uma coisa esponjosa, e enfim, é interessante lembrar que assim, os gregos, eles não faziam autópsias, né, eles não, em humanos, então eles tentavam, boa parte dessas teorias são baseadas em observação de outros animais e como a gente já aprendeu, não faz sentido, porque não, né? Todos os mamíferos não funcionam do mesmo jeito. Mas a menstruação, então, ela seria essa forma de eliminar esse excesso. E daí tem muito bom, porque tanto o Aristóteles quanto o Hipócrates, porque o Hipócrates, ele vai, né, afinal, pai da medicina, etc., ele vai teorizar muito sobre isso também. E as teorias deles são ligeiramente diferentes, mas eles ainda seguem assim, e tem alguns discípulos do Hipócrates que vão seguir também essas mesmas teorias. E daí eles vão tentar estimar quanto de sangue era perdido por mês por uma mulher. E basicamente a estimativa deles é que uma mulher perde cerca de 0,5 litro de sangue por menstruação.
Nossa! Oh, uau! Caramba! Oh, eu vou botar numa bolsinha e levar no hemorrio pra poder fazer transfusão. Caralho! Acabamos, descobrimos o jeito de botar o estoque de sangue agora, né?
Nossa, gente.
Que doido.
Então, aí, claro, os historiadores vão tentar entender por que que essa estimativa é tão alta. Porque essa estimativa tão alta não faz sentido. Porque isso pra eles é o que eles falam que seria pra uma mulher saudável, né?
Ah, então
tudo
bem.
E tem muito isso, assim. É. Aí, então... Mas assim, tem várias teorias, ninguém consegue chegar a uma conclusão de por que essa estimativa é tão alta. Uma das teorias possíveis é o fato deles serem homens e, tipo, não conviverem efetivamente, tipo, não terem feito experimentos, tipo, de observação de verdade. E que quando você, sei lá, uma gota de sangue num tecido parece ser muito mais sangue do que realmente é. Eu acho que, não sei, experiência pra quem usa copinho e quem usava absorvente... Quando você passa a usar o copinho, você fala, nossa, é muito menos sangue do que eu achava que era de sangue.
Nossa, eu acho muito mais.
Eu tive a experiência contrária, assim, porque eu usava muito absorvente interno, assim, então você tira e joga fora, né? Beleza, você enrola um papel e joga fora. E aí, a primeira vez que eu fui usar copinho, o que mais me impressionou foi a quantidade de sangue. Eu falei, nossa senhora, tudo isso!
Exatamente.
eu usava mais absorvente externo, então pra mim foi tipo, caraca, velho, parece que eu tô morrendo em sangue. Ah, não, é só um pouquinho, na verdade. O copinho foi...
Mas você não começou a tomar anticoncepcional, alguma coisa assim?
Não.
Nossa. Porque eu às vezes, assim, eu vejo, cara, eu talvez tivesse... Não, não vou nem falar isso, mas assim, é tanto sangue que parece que eu me cortei por dentro, assim. Eu falo, Jesus do céu, gente, não é possível.
Ah, eu falo que eu, às vezes eu me sinto no filme do Tarantino.
Ah, é?
Uhum.
E às vezes quando eu tiro no chuveiro, cara, respinga na parede, assim, na altura dos meus olhos. Eu fico, como que você chegou aí, gota de sangue?
Ah, é porque você é um pouco descoordenada.
Ah, tem isso também. Tem isso também.
Mas esse negócio dos absorventes é interessante, né? Como que será que as mulheres... Será que elas... Bom, no Egito elas iam pra, sei lá, pra casa das mulheres lá, né?
Mas não,
nossa,
mas não
casa
só
de
isso.
Banho, massagens.
eu tô imaginando isso também. Mas assim, você tem alguns relatos e possibilidades da antiguidade de que se usava papiro, sabe? Papiro.
Uhum. Uau.
Que é meio absorvente.
Nossa,
assim,
mas
daí você pegava os papiros
desfaz.
E fazia tipo um OB. E daí enrolava às vezes num paninho e fazia tipo um OB com isso.
Ah, rapaz. Então tipo interno, assim, de introduzir.
Aham. Uhum.
Caramba.
Nossa, mas não vai desfazer, não?
Por isso que enrola num pano, né?
Gente, mas o negócio faz a canaleta de sangue. Cara, não faz sentido.
Mas é uma das teorias, assim, né?
Fazer canaleta.
Uma das teorias é a coisa de... Porque, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente e que, pra mim, foi uma descoberta relativamente recente é o fato de que, tipo, as pessoas não usavam calcinha, né? A ideia de uma... Mulheres não usavam calcinha. A ideia de, uma peça de vestimenta que seja, assim, como uma calcinha, ela é mais ou menos, sei lá, século 1920, 1910, 1920, que as mulheres passaram a usar uma coisa que é costurada embaixo.
Uau.
Né?
Que é quando começa a usar é quando começa a usar calça, né?
É, até um pouco antes, mas assim... É quando começa as saias também serem menores e tal. Mas durante toda a Idade Média, Antiguidade, etc., você usava só muitas saias.
A
mais nágua. De uma saia, em geral, você tinha uma
e
saia.
E a nágua?
Vestido.
E a nágua? Que a nágua era...
A nágua era essa que ficava perto de você, né?
Uhum.
Porque, inclusive, em outras épocas, não se lavava roupa do jeito que a gente lava hoje. Você basicamente tinha uma camada de roupa que ia bem pertinho do corpo, que você lavava sempre, e você tinha outras camadas de roupa que você não lavava sempre. Mais ou menos como casaco hoje. Tipo, um casacão de inverno, você não lava ele todas as vezes que você usa.
Se é que lava. Uhum.
É, exatamente. Então, na antiguidade... Então, assim, a ideia de um absorvente que seja só paninhos dobrados não necessariamente funciona, porque como que você vai segurar os paninhos dobrados se você não tem calcinhas, né?
Gente, deve ser muito libertador também. Você fala assim, vou menstruar, andar, e, sabe, menstruando e andando. Vou começar a criar agora esse novo ditado.
Pois é, aí tem a outra parte muito doida da Grécia, né? Porque o que eles vão falar é que eles têm uma teoria muito boa, especialmente o pessoal... que segue, né, depois, de que todas as mulheres menstruam no mesmo dia. Todas as mulheres do mundo menstruam no mesmo dia.
Assim, a gente não falou exatamente isso no episódio, mas eu tava até discutindo ontem com a Giza. Esse negócio de sincronização de ciclo não é exatamente muito bem aceito ainda. Não existem estudos massivos e conclusivos sobre o assunto, né? Mas o cara lá vai lá e achava que era todo mundo ao mesmo tempo. Rapaz! E não tinha mulher em casa, não?
Tinha, mas é o ambiente feminino, ele costumava ser muito separado do masculino, então é pouco provável que ele falasse muito ou conversasse muito sobre isso, assim, então...
Uhum.
É, inclusive na Grécia, em Atenas tal, as mulheres saíam muito pouco de casa, mulheres mais ricas, assim, né, elas ficavam, as mulheres de classe mais alta, elas ficavam em casa o tempo todo, elas não saíam muito nem pra rua, então o homem não tinha tanto contato, assim, com as mulheres, ficava naquele...
Aliás, posso fazer só um adendo, não precisa ir muito longe, assim, quando eu tinha o auge dos meus 16 anos, que eu tava conversando com um menino pela internet, o garoto morava nos Estados Unidos, e eu tava falando de menstruação, olha isso, ou seja, deve ter sido uns 15 anos atrás, e o garoto falou assim, o que é isso? Aí eu, como assim que é isso? Aí eu falei, menstruação, sabe, a mulher sangra todo mês. Aí ele, meu Deus. Eu falei, caraca, você... eu falei, meu irmão, você não tem mãe em casa? Ele, eu moro com a minha mãe. Eu falei, porra, tu nunca viu? Ele, não, não sei isso. Cara,
caraca, nunca foi num supermercado e viu absorvente na prateleira.
Nunca,
né?
Nem reparou,
farmácia.
Né?
Gente, eu não sei que mundo que ele
Nossa,
vivia, mas
é.
Assim, eu vi que não é só Grécia Antiga, isso pode ser, inclusive, pessoas assim, daqui da atualidade neste plano terreno, neste universo.
Ah, mas tem muito caso, né, de menina que vai saber o que é menstruação. Eu tava lendo uma... Fiz uma pergunta no Twitter sobre menstruação e uma menina veio comentar comigo e tal, que ela tava fazendo um TCC dela de antropologia com menstruação em populações ribeirinhas do Pará, assim. Aí ela me mandou o TCC dela, tá... Ela tá terminando, mas aí ainda não tá escrito, né? E aí ela tava contando lá os relatos de uma família e tudo, e a mãe da família, né, a primeira geração, falou, eu não sabia o que era, minha mãe não falava essas coisas comigo, sabe? Ela não tinha conhecimento, assim, ela via que as meninas não podiam nadar no rio, as mais velhas e tudo, mas ela não sabia o que era, assim. Isso é, tipo...
Imagina que assustador, né, você não fazer a menor ideia do que tá acontecendo, de repente você começar a sangrar.
Não, assim, a primeira menstruação já é uma coisa impactante, acho que não importa o quão bem resolvida você seja com a sua menstruação, né? Acho que é sempre uma coisa que impacta muito. É,
gente, como é
sangue,
que
né?
Vai ser bem resolvida com menstruação com 9, 10 anos?
Não, pois é, e aí já é difícil, né? Imagina se você não fala ainda. É tenso isso, né?
Aí essa questão... Não, e daí você pensa, né? Tipo, não tem calcinha e tal. E como que no resto do tempo isso foi... Como que isso aconteceu, né? Então você tem esses relatos da antiguidade, dessas coisas meio dos absorventes internos feitos de casca de árvore ou de tecido, ou enfim, mas não tem muito uma
casca regra, de assim, árvore.
É tipo daquelas cascas de árvore, tipo, bem, bem molinha, sabe?
Aham. Uhum.
Ou de papiro, ou de alguma coisa meio esponjosa, assim, material esponjoso.
Absorvente.
Aleatório.
Isso me lembra o caso das presas, né?
Das
na verdade.
Quê?
Das presas femininas.
Dos quê?
Das presas, das mulheres presas.
Ah,
das presas, presidiárias.
Desculpa, gente,
das mulheres presidiárias.
Presas, tipo, presa predador. Eu falei assim, o quê? Desculpa.
Não, das mulheres. Das mulheres presidiárias. Isso. As condições. Bom, a condição em presídios no Brasil é horrenda por si só, né? E às vezes isso acaba afetando muito, muito mais a população carcerária feminina por causa desses tipos de higiene extra que precisa tomar, né? Se já não tem higiene preso pra homem, imagina pra mulher que precisa se limpar e tudo. E às vezes ela não tem acesso a absorvente. E aí elas botam chumaço de algodão, elas botam pão, miolo de pão, pra poder segurar a menstruação. Isso acontece, acho que, com população de rua também. Isso é tenso.
Não é feito pra isso,
é,
né?
É sinistro.
É comida, uma hora vai estragar, então...
É, então, e aí tem um monte de problema, de infecção, e enfim, é tenso isso.
É muito... E parte também tem... A menstruação acaba sendo um problema, entre aspas, na nossa sociedade, ou era vista muito como problema, porque a menstruação sempre é vista como essa coisa que vem, né, uma tradição que veio lá dos gregos, etc, que é o sangue como uma coisa terrível, uma coisa suja, uma coisa que pode estragar. Então, assim, sei lá, na Inglaterra de 1600, né, Inglaterra era moderna, de novo, né, lembrando todo mundo que a era moderna é entre 1500 e pouco e a Revolução Francesa, 1700 e pouco. Então, na era moderna, na Inglaterra, as pessoas já se acreditavam muito que o sangue menstrual, ele era, tipo, ele era venenoso e ele podia, tipo, fazer vários efeitos mágicos. Por exemplo, não crescer o bolo.
Ai, ai.
Que, como vemos, continua. Azedar vinho. Matar árvores ou plantações, fazer elas morrerem.
Meu Deus.
Fazer espelhos ficarem estragados, tipo, ficarem... Assim, deteriorar o espelho, né? Espadas vão ficar sem o corte na lâmina.
Eu vi essa citação também, é do Plínio, né?
Uhum.
O vinho estraga se elas passam. As vinhas definham. A grama morre. E os brotos, sei lá, não, também apodrecem. Se uma mulher que tá menstruando sentar debaixo de uma árvore, os frutos vão cair.
Gente, a gente é muito poderosa.
Tudo bruxa.
Exato, bruxaria.
Tudo bruxa. É binóculo? O que é look em inglês? É binóculo? Tipo, os vidros descolorem no seu olhar e as facas tornam-se cegas. Que bizarro, né?
Cachorros podem ficar loucos também, se eles provassem. E também ainda se acreditava que só olhar pra menstruação, tipo, só ver por exemplo, um pano sujo de sangue menstrual, alguma coisa, curava homens que estivessem doentes de amor.
Ah, puta. Não, tchau. Depois dessa,
Não dá nem pra dizer que é daí que surgiu esse fetiche de colecionar calcinha suja, porque não existia calcinha na época.
Pois é. Não, e assim, é bom lembrar que nesses períodos, assim, a maior parte dos textos estão sendo escritos por homens. Então, eu já vi gente falando assim, na Idade Média eles não faziam ideia. Eu, cara, os homens não faziam ideia. Provavelmente as mulheres sabiam muito mais do que tá aparecendo nos textos, né?
É muito doido isso, porque com certeza, tipo, talvez as mães não falem com as filhas, isso é uma coisa. Mas com certeza existe uma rede de mulheres, né? É pra dizer o que fazer, o que não fazer, ajudar, ou enfim, com certeza existiria uma rede de mulheres. Só que como essa rede de mulheres, ela é afastada da rede de homens, e são os homens que estão produzindo, entre aspas, o conhecimento, ou pelo menos escrevendo ele, esse conhecimento não passa pro papel, né? Essa rede de mulheres, assim.
Isso é muito doido. As diferenças de classes sociais, né? Porque, por exemplo, você pensa numa família rica, dificilmente a mãe ia falar com a filha sobre o assunto. Provavelmente seria a camareira, a auxiliar dela, que ia ver a menina acordar banhada em sangue. E aí, tipo...
Pode ser. Isso é muito tabu, né? É muito doido isso, porque eu tenho uma experiência pessoal, assim. Eu lembro que a Gisela, uma vez, né? Pra quem ainda não percebeu, eu, Gisela, minha irmã.
Oi.
E aí teve um dia que eu fui dar um presente de aniversário pra ela, eu fui dar um coletor menstrual, né? Eu já usava e tudo, e eu fui dar. Aí eu tava toda feliz, assim, comprei um coletor pra minha irmã. E aí eu comentei com uma amiga de laboratório. Aí ela falou, vocês conversam sobre isso? Eu falei, como assim? Aí ela, cara, esse é o tipo de conversa que eu jamais pensaria em ter com a minha irmã. Quiçá comprar um coletor de presente de aniversário. Eu, ué,
com o que você conversa, então?
Isso é tão, tabu é tão bizarro, né? E esse tabu, assim, é foda, porque ele transpassa os laços sociais e eles atingem os laços econômicos, né? E os laços científicos também, né? Estão puxando aquele que a gente falou lá atrás do podcast do oxigênio. O sangue menstrual, né? Especialmente os restos de endométrio que saem, são uma fonte potencial de célula-tronco. E você quase não tem pesquisa com isso, e as pesquisadoras têm medo de expor isso em projetos de pesquisa, não sei o quê, porque elas têm medo de não receberem dinheiro, financiamento para pesquisa, porque isso é mal falado, porque as pessoas vão perguntar para quê, sabe? Célula-tronco vindo de menstruação só serve pra mulher, não serve pra população inteira, não vai servir pros homens, então não vale a pena, sabe? Tipo, é muito doido isso, né?
E elas estavam falando, né, como dentre todas as opções de célula-tronco, a célula-tronco da menstruação é a que é a mais fácil de conseguir.
Sim. Porque, né, tem todo mês.
Muitas doadoras em potencial. E não é um procedimento invasivo, então é a única tipo de célula. Você não tem que esperar um bebê nascer, você não tem que, né?
Pra não pegar, tem que enfiar uma agulha na barriga da grávida, nem na medula da pessoa, na coluna.
E ainda assim, elas precisam mascarar, porque senão elas não conseguem financiamento pra pesquisa. E fora que muita gente olha com nojinho, né? Tipo, ai, Eca, mas como assim vocês... chegam perto de sangue menstrual.
E pensar também, por exemplo, tipo, quando eu falo também de impacto socioeconômico, né, um artigo, que as pessoas geralmente não pensam nesse tipo de gasto extra. Então, por exemplo, como a pesquisa foi feita nos Estados Unidos, né, eles estavam vendo, e lá não tem basicamente plano de saúde, né, é uma meleca, lá as pessoas têm que pagar basicamente tudo, eles têm os gastos mensais que as mulheres têm são muito maiores por causa da menstruação, né?
Cara, você tocou num ponto, é que, tipo, eu fiquei um ano numa estação de pesquisa que tinha homens e mulheres, né? E cada assistente de pesquisa ganhava uma quantidade X de dinheiro. E aí, eu comecei a ver que o que dava pras meninas, tipo, sei lá foi na África do Sul, o absorvente lá era muito caro. E a gente não conseguia, às vezes, comprar a quantidade suficiente pra lidar com um mês inteiro. Aí eu até falei com o manager, esqueci o nome, o gerente, gestor do projeto, eu falei assim, vem cá, tem que ser um pouco mais para as meninas, porque a gente tem o gás do absorvente, sabe? E não arredaram o pé. E aí, no final das contas, os homens conseguiam juntar dinheiro, viajar, não sei o quê, e a gente lá contando moeda para conseguir comprar absorvente com o dinheiro que davam para a gente. Então, é uma realidade, né?
É, esse tipo de impacto, isso, as pessoas não pensam, né? E, por exemplo, lá nos Estados Unidos não tem exatamente CLT, né? Então, tipo, se você não vai trabalhar, você não ganha dinheiro, né? E aí você, tipo, tem muitas mulheres que sofrem realmente muito na menstruação, né? Como a gente falou, é um processo inflamatório. Não só a gravidez, né, mas toda a preparação é um processo inflamatório. Então, tem muita gente que sofre muito com dor, com cólica. Não é um troço simples. E elas não podem não ir ao trabalho. Elas são penalizadas por causa disso, né? Se elas não aparecem no trabalho, né, nos Estados Unidos, elas não ganham dinheiro. Isso é muito bizarro, assim.
Isso é uma coisa importante de frisar, porque a menstruação para cada mulher vai ser diferente. Então, assim, enquanto meu ciclo menstrual é ridiculamente curto e quase não tem nada de sangue, eu passo bem. Mas tem gente que morre de cólica, não consegue sair da cama, precisa estar medicado o período menstrual inteiro. E como é que vai trabalhar, sabe? As pessoas esquecem desse impacto. Dessa diferença de uma pessoa. Então, assim, é aquele cara que fala assim: ah, mas a minha esposa menstrua e vai trabalhar todo dia porque ela tá bem. É. E você não vem porque você disse que você tá com cólica.
É.
E fora isso, né, a gente tem estimativas sobre quantos dias de aula são perdidos por meninas, especialmente em países mais pobres, né, que não têm acesso a absorventes. Então, essas meninas, quando elas menstruam, elas não podem ir para aula, com isso elas se atrasam na escola, e com isso você forma muito menos mulheres. Olha que, nossa, que cruel, né?
É, porque elas não vão para aula, né?
Uhum. Imagina que uma parte das meninas talvez percam uma semana por mês de aula durante um ano inteiro. Então, quantos meses de aula no fim do ano, né? Você vai somando isso e o impacto é muito grande. Então, você tem até alguns projetos para doar absorventes, etc, etc. Mas, ainda assim, dependendo do lugar, você tem regras de conduta e tal que vão dificultar muito a vida dessas mulheres, assim. E também essa questão desse impacto do tradicional barra o nosso mundo capitalista, né, a hora de trabalho, a jornada de trabalho e tal, porque se você pensa num outro mundo, né, um mundo em que, não, você pode se retirar, daí você fica um tempo no lugar só de mulheres e tal, depois você volta, e isso não tem um impacto econômico na sua vida, só que na nossa sociedade isso tem, e daí você tenta navegar esses tabus e essas coisas de você não pode falar de menstruação, você não pode, todo mundo morre de vergonha de que alguém saiba que você tá menstruado, né, ou que, enfim,
que não faz o menor sentido.
Não faz o menor sentido, né? Tipo, oh meu Deus. E daí você tenta navegar isso e vai ficando muito complicado. É, especialmente, eu fiquei muito chocada quando eu me toquei, né? Tipo, pô, tem várias meninas que perdem escola e que por isso vão acabar não se formando e por isso a gente vai perder um monte de cientista, um monte de professor, um monte de profissional, porque elas não tiveram acesso à escola, simplesmente.
É, muito triste.
Não queria terminar o episódio nesse tom deprê.
Mas, inclusive, falando dessa questão de sociedades tradicionais e como que isso funciona em outros lugares, né? Então, como a menstruação pode ser vista de uma forma mais interessante, né? Então, a gente... então, assim, você tem, por exemplo, o caso do Zaki Iwara, que, obviamente, é só um dos casos, tem milhares de casos diferentes, mas que a menstruação, primeiro que elas desconhecem a existência de TPM e de cólica durante a menstruação. Isso quem relatou foi um antropólogo que trabalhou com eles e falou que perguntou muito e tentou entender, e para elas não faz nem sentido a TPM. E que elas, sim, se retiram das atividades normais da aldeia. Menstruadas, mas mas isso não é visto como uma coisa ruim. A menstruação é uma coisa boa, benéfica e saudável e legal que as mulheres têm. É uma coisa poderosa feminina, não é um tabu terrível, né?
Isso porque também, assim, TPM, né? A gente podia dar um parêntese aqui, porque TPM é um puta balaio de gato, né? Porque eu já li assim, os sintomas da TPM podem acontecer até 2 semanas antes da menstruação. Véio, 2 semanas antes da menstruação é a sua ovulação, sacou? E tem sintomas de ovulação também, né? Tipo, eu ultimamente, de uns meses pra cá, passei a sentir muito dor no seio, né, na mama, durante a ovulação. Passei a ter dor na mama, oscilação de humor e essas coisas. E aí você tem sintomas da ovulação, aí você tem os sintomas pré-menstruais, menstruais, né? Então, tipo, e a galera junta tudo num balaio de gato só, né?
Aliás, tem um cara que descreveu em 2000 que a TPM masculina, né? Porque a gente fala que a TPM tem a ver também com a oscilação hormonal, né? Voltando já lá, não sei das quantas. Só que a oscilação hormonal dos homens, ela é muito mais variável, assim, do que das mulheres, né? Eles têm oscilação de testosterona, por exemplo, que é por minuto, por hora. Então, que eles também teriam, talvez, assim, TPMs diárias. Ou períodos de TPM ao longo do mês, assim. Então, não seria nem uma coisa exclusiva de mulheres, né? Vamos lá.
É. Não, e você tem toda essa ideia de que, né, que a TPM deixaria as mulheres completamente fora de si. E isso... também tem uma questão de construção social, né? Quantas vezes você, tipo, você tá mal-humorada por causa que tem alguém fazendo uma porcaria do seu lado. E daí você fala, e daí a resposta que você ouve já direto é: ah, não, deve estar de TPM. Mulher se irrita porque tá de TPM.
Não, e que todas as mulheres vão ter o mesmo tipo de TPM, que a gente, todas as mulheres vão ficar agressivas, vão ficar desejando chocolate e etc. Não, cada uma lida, tem a sua TPM de uma forma diferente.
Se é que tem,
sim,
né?
Uhum. Se é que tem. E eu acho que isso passa muito por um aprendizado até ao longo da vida, assim, tipo, no começo, tá bom, você não sabe lidar com aquilo, mas, tipo assim, adolescente é uma bomba de hormônio, né? Tanto homem quanto mulher. Então, eles não vão saber, eles estão aprendendo a lidar com aquilo. E a partir do momento que o tempo passa, a mulher vai aprendendo a lidar com as suas oscilações de humor, quando elas têm. E, cara, às vezes ela não tem e passa a ter. E aí, às vezes, ela passa a ter um tipo de sintomas e depois muda. Então, tipo assim, eu não sentia TPM. Até porque eu tomei pílula há muito tempo, né? Mas eu não sentia TPM. Depois de um tempo, eu fui sentir TPM. Hoje em dia, é mais ovulação, né? Tipo, tensão pré... ovulatória, não sei. Mas, tipo, o meu tipo de oscilação... É, então. A minha oscilação de humor é chorar. Eu ficar chorar o tempo todo.
Ai, meu Deus do céu.
Acontece.
Isso é recente e eu tenho que aprender a lidar com isso. E é isso, sabe?
Eu não tenho oscilação de humor. Eu não fico agressiva. Bom, quem sou eu falando de mim mesma, né? Eu sou um docinho de coco. Mas, assim, eu também não tô tomando e eu não sinto... Sinceramente, eu não sinto a menor diferença. Assim, eu sinto localmente e por dentro, assim. Tem vezes que eu chego e falo, estou pra ficar menstruada. Você reconhece. Agora, eu acho que a gente recebe tanta informação de que, assim, a mulher é obrigada a estar raivosa durante a TPM. E aí, você já implicou com alguém que você fala assim, você tá chateado, né? Aí a pessoa fala, não, não tô. Não, você tá chateado, sim. Não, não tô. Ah, tá chateado, sim. Tô, não tô, porra. Tá vendo? Tá chateado. É isso que eles fazem com a gente, cara. Tipo assim, ah, tá chateado. Não, não tô.
Pareceu um vídeo do Porta dos Fundos.
Cara, mas é tipo isso, sabe? Aí fala tanto que a gente tá de TPM, você fala assim, porra, não estou de TPM. E aí o cara fala, tá vendo? É assim, mulher é assim, tá vendo? Tá de TPM, fica raivosa, ou então fala que é falta de sexo, né? Um dos dois. Então acho que a gente acaba aprendendo que a gente tem que ficar raivosa durante o período pré-menstrual. E isso é aprendizado, né?
Assim, eu sempre tive muita certeza, assim, ainda mais depois que o Orlando falou esse negócio do Zay Kiwara, né? Eu sempre tive bastante convicção, assim, de que a TPM era tinha um componente cultural muito forte, né?
Uhum. É, eu acho que a gente costuma achar, né? Não, tem coisas que são só biológicas e coisas que são só culturais, mas isso costuma ser muito mais ligado, entremeado e difícil de separar do que, a princípio, você olha de fora, né?
Então, gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Um apanhado geral?
Eu acho que eu ia só citar... Não sei se vocês viram, nessa questão de tabu e tal, tem muita mulher que tá tentando mudar esse estigma da menstruação e mudar esse tabu e tentar transformar a menstruação numa coisa mais natural e tal. E tem, inclusive, umas artistas que fazem telas, né? Elas pintam telas com o próprio sangue menstrual e... Enfim, dentro de também outras performances artísticas e tal. E é claro que a principal reação em geral é quando vem a tela e fala eca, credos, anti-higiênico e tal. E ao mesmo tempo tentando mostrar que não, que o sangue menstrual ele não é necessário, ele não é sujo, ele não é... É claro que se você, né... Você ficar com um absorvente interno muito tempo, você pode morrer, inclusive. Mas não é o sangue em si que é sujo, né? É uma oxidação e, enfim, outros
eu
processos.
Eu acho que cada mulher devia ter liberdade pra lidar com sangue do jeito que ela quiser. né? E aí a gente é muito ensinada a ter nojo e repulsa. E se a galera quer fazer arte com o sangue dela, cara, o sangue é dela. Mais do que nunca,
é,
sabe?
Se você quer ter nojinho do seu sangue, tudo bem, ok. Você pode ter nojinho do seu sangue. Só não julgue a sua coleguinha que não tem nojinho do sangue dela.
Até porque geralmente o nojo não é do sangue, né? Porque se a pessoa se corta, a pessoa não tem nojo daquele sangue que tá saindo no corte. É o nojo da vagina.
Tem gente que não gosta de sangue em geral, né?
Mas aí
e
vai desmaiar.
É, pode ser. É, eu acho isso, que se você tem nojo de... Se você tem nojo de sangue, não implica com a amiguinha que não tem. E se você não tem nojo de sangue, não vai encher o saco da amiguinha que tem nojo de sangue, sabe?
É, tipo, deixa cada um viver a sua vida.
Porém,
cada
sangue um não é nojento, sua... menstruação não é nojento. Acho que dá pra fazer uma desestigmatização. Existe essa palavra?
Agora existe.
Em relação à menstruação, eu acho que não é encher o saco, né? Mas se você não tem nojo, eu acho que acrescenta você não ter nojo do próprio corpo, não ter nojo do seu ciclo. É uma coisa que só a gente tem, né? Eu acho isso muito incrível, você ter um negócio tão cronometrado e tão regulamentado e orquestrado no seu corpo que aconteça sempre, né? Você tem sempre essa possibilidade de passar por isso. Então, se tiver alguém com nojo, é um nojo que vai ser muito frequente, muito recorrente. E eu não consigo ver isso como uma forma que... seria bom pra essa pessoa, entendeu?
É, eu acho que você pode... Bom, você pode fazer o que você quiser, que a vida é assim. Mas é importante pensar e tentar entender assim, tá, mas eu tenho nojo, mas da onde vem esse nojo? Eu tenho uma consciência de, tá, a sociedade que eu vivo é assim. Existe toda essa coisa... existe todo esse contexto cultural que me diz que é nojento, terrível, que eu tenho que ficar longe, etc. E daí, depois que você raciocinar sobre essas questões, aí tudo bem. Mas, assim, tem que ter um questionamento em cima disso. Não pode só ter nojo, ponto.